Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia.
1976. Bauru, em São Paulo. Um garoto de 15 anos é levado pelos amigos para perder a virgindade num bordel na zona rural.
Chegando lá, enquanto os amigos entram, esse garoto ouve um barulho estranho que vem de trás de uma árvore. Mas não é um barulho qualquer. Quanto mais ele se aproxima, mais aquilo vai ganhando uma textura de um choro estridente, baixo, como se estivesse tentando não existir.
Ele se aproxima devagar, os passos bem calculados, até que ele avista o outro lado da árvore.
Eu fui contornando a mangueira e vi uma ponta de um vestido, era um vestido floral. Eu lembro que o fundo era claro e tinha umas... Aí eu fui contornando, e quando ela me viu, por causa que eu pisei em folha seca, ela enxugou rápido os olhos e falou assim: "Você quer subir?"
Só que a última coisa que o Marco queria naquele momento era subir. A partir dali, começou uma saga que ficou marcada para sempre na memória dele.
Todos os apoiadores aqui do Terapia já ouviram a história do Marco numa versão estendida. Para ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos, é só você entrar no aplicativo da Aurelo e procurar por Histórias de Terapia ou Histórias para Ouvir Lavando Louça e se tornar um apoiador também. Além dos conteúdos exclusivos, você pode ser a voz da nossa vinheta e a gente vai ter muito prazer de ter você também junto com a gente contando mais histórias.
Vem fazer parte do nosso grupo de apoiadores você também. Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
O ano era 2018, quando o Marco estava, olha só, lavando louça numa reunião de amigos. Ele estava ali naquele momento pós-jantar, sabe? Quando você está lavando a louça na posição da fofoca? Aquela que um pé sobe e fica apoiado na canela, fazendo um número 4?
Então, papo vai, papo vem, até que surge um assunto específico.
Aí alguém, não sei se a Carla, alguém falou assim: "Marcos, como que foi você conhecer a Eni?"
A Eni, no caso, era a dona do bordel mais famoso do Brasil durante a ditadura militar. Para vocês terem noção, esse bordel ficava num terreno de 15 mil metros quadrados na entrada de Bauru, e tinha mais de 40 quartos, piscina, churrasqueira e por aí vai. Consigo imaginar já, né? Pra quem quiser saber mais, tem até um livro chamado Eni e o Grande Bordel Brasileiro.
Mas a questão é que o Marco não tinha conhecido a Eni. Só que a hora que ele ouviu essa pergunta, a cabeça dele foi pra outra história. Sim, aquela história.
É aqui que a gente volta lá pros 15 anos dele. Moleque de tudo. Misto de inocência e falta de escrúpulo de adolescente, foi bem aí que um amigo de 19 anos, o Jefferson, prometeu levar ele e toda a molecada pro bordel. Obviamente que todo mundo ficou muito empolgado.
E aqui a gente vai fazer um rápido parênteses. Acho que vocês até imaginam a nossa opinião sobre esse costume da época, e na verdade que rola muito ainda, né? Inclusive dos pais pagarem pros filhos homens, sempre homens, perderem a virgindade quando ainda são adolescentes. Então sim, a gente sabe de todas as problemáticas e poderíamos falar aqui por horas sobre isso, mas hoje a história vai para um outro caminho.
E aí começou a confabulação de como a gente faria para pegar o carro da mãe dele. Então tinha que ter a vaquinha de dinheiro para pôr a gasolina. A gente pondo mais, ela não ia perceber, o problema era controlar. A mulher, ela era considerada louca porque ela fazia coisa com tricô. Vocês sabem que a agulha é desse tamanho. E se ela empolgasse, ela enterrava em quem estivesse perto, inclusive na cachorra, se ela ficasse nervosa.
Eles fizeram um plano e marcaram uma data até que o grande dia chegou. Eram 8 moleques para caber naquele fusquinha cor creme da mãe do Jefferson. Só que 2 deles não apareceram. Tudo bem, segue. Os 6 que vieram se apertaram e partiram.
O caminho teve um misto de tensão e empolgação. A estradinha de terra cercada pelos canaviais nunca tinha parecido tão longa e a música que tocava no rádio ficou grudada na cabeça do Marco. A Festa de Santo Reis, do Tim Maia.
Só que o Marco sempre foi um pouco diferente da maioria dos garotos. Enquanto os outros estavam super ansiosos, a cabeça dele estava em outro lugar.
Eu sou desde criança treinado pela minha mãe e alucinado por frutas. Somos eu e minha mãe só na família. Quando a gente desceu do Fusca em frente ao casarão, os cinco, eles estavam passando o pé nos ferros que tinha para você limpar o barro. Aí a gente está nessa situação, eu olho para uma árvore imensa, que eu não reconheci o que era de imediato, que o casarão tinha, era dois andares, velho, e tinha umas árvores em volta. É, não existe mais. Aí, quando eu chego ali, eu vejo uma fruta do tamanho do caralho. É um negócio, parecia linda, amarela e vermelha desse tamanho, e eu vou indo para baixo da árvore para tentar entender a fruta. E meus amigos, limpando o pé, eles entram. Eu, chegando perto dessa árvore, eu não identifiquei que aquilo era dela. Então eu continuei andando mais um pouco. Quando eu olhei para aquela coisa familiar da mangueira gigante, eu escutei o choro dela. E o choro era um choro tímido, de alguém que está se escondendo, inclusive de que está chorando. Ela não me ouviu.
E aqui a gente chega no áudio do começo do episódio. Lembra da garota do vestido floral? Então, quando ela vê o Marco, ela tenta ali disfarçar o choro e pergunta se ele quer subir com ela. Ele não responde e começa a pensar como vai ajudar essa menina.
E eu falei pra ela assim, o que aconteceu? E comecei a ter uma aproximação afetiva pra entendê-la. E ela ficou se recompondo pra subir, por causa do problema que eu falo, que é um perigo, que eu vou entender só depois. Aí, assim, eu insisti, e resumindo, ela acabou de deixar escapar, junto com o choro, assim, eu só quero voltar para minha mãe e minha irmãzinha. Ela não tinha mais do que eu, ela não tinha mais do que 15. Ela poderia aparecer, no máximo, com a imagem que eu tenho dela hoje, 15, no máximo. Mas poderia, quando eu me afasto daquilo e analiso, que nem um casting que eu faço procurando gente, ter 16, mas no máximo. Aí, eu não tenho muita informação, porque foi muito pouco falado tudo. Vocês vão entender a história, foi assim, pouca fala e muita ação. Conclusão, ela falou isso, pra mim, fudeu, porque agora nós não saímos daqui enquanto você estiver. Tá chorando, quer voltar? Nós vamos voltar. Aí eu tive que entender que ela estava trabalhando, tinha vindo para um trabalho da cidade dela, que era Corumbá, velho. É divisa com a Bolívia.
Só para vocês terem noção, de Corumbá a Bauru dá mais de 1.000 quilômetros. Ela foi parar ali com a promessa que ia cuidar de criança. Só que quando chegou lá, descobriu que o cenário era completamente outro.
A partir daquele momento, Marco sabia que precisava tirar aquela menina dali. Ele não sabia como, ele só sabia que tinha que fazer isso.
Quando eu falei, vem comigo, e peguei na mão, que eu me apresentei, falei meu nome, ela falou dela, e em seguida eu falei, vem comigo. Eu sabia que a gente tinha feito assim na estrada de terra, mas eu sabia onde eu tava, cara. E eu sabia que se eu fizesse um U dentro do milharal com ela, eu conseguiria voltar pro sentido da cidade. E foi isso que eu fiz. Só que o U dentro do milharal deixou ela quase desmaiou de medo, porque ela só repetia essa frase. O Genaro vai vir atrás da gente. Ela falava, o Genaro vai vir atrás de mim, mas eu só soube de quem era o Genaro pelos meus amigos depois.
O caminho foi de poucas palavras. A garota, que depois o Marcos batizou de Tamires, só queria sair dali. E o Marco só queria tirar ela de lá também. No meio disso, não tinha muito espaço para outras conversas.
O sol já estava quase se pondo quando o Marco abriu a porta de casa em que morava com os pais e deixou que a Tamires entrasse primeiro. O barulho da frigideira já anunciava que a mãe dele estava preparando o jantar.
Quando eu cheguei, eu falei, mãe, que liga? É Tamires. Aí minha mãe falou, nossa, como você é bonita. Ela deu um sorrisinho e falou, minha mãe, eu falei, mãe, ela vai jantar com a gente. Aí ela falou, ih, filho, a mãe só tem ovo hoje. Minha família tinha vergonha quando não tinha carne.
Ovo estava ótimo. Naquele momento, esse era o menor dos problemas.
O Marco sabia que, apesar da mãe dele ter sido receptiva, com o pai dele a conversa seria diferente. E ele não tinha espaço para arriscar. Ele precisava botar aquela menina num trem para Corumbá. Foi aí que ele resolveu esconder ela no quarto dele que era o escritório do pai improvisado com uma cama.
Você não sai daqui a não ser pro seu banho. Eu vou te dar minha toalha, você usa o shampoo da minha irmã, das minhas irmãs, o creme rinse. Eu lembro até que estava na moda um shampoo de maçã verde. A gente sabia até as meninas que estavam usando. Então eu falei, você pode usar o shampoo da minha... Você vai sair do banheiro e vir para cá. Você vai ficar aqui, que nós vamos comer aqui e nós vamos cedo, e não vamos fazer barulho, porque a gente vai sair muito cedo. Aí eu saí, levei ela até o banheiro, e ela entrou no banheiro, era o banheiro que meu pai e minha mãe não usavam, e aí eu saí e falei para ela, sai do banheiro e vai direto pro meu quarto, não faz barulho. Eu corri até a casa da minha avó, que é outro bairro. Como eu era o xodó dela na infância, fiquei com ela até moço, ela era louca por mim. Então ela tava fazendo crostoli, coisas que eu gosto. E aí ela não prestava atenção no que eu tava falando. Eu falava para ela assim, eu não tinha um puto. Eu tinha o dinheiro que minha avó dava para mim, aniversário, Páscoa, Dia das Crianças, Natal. Então, eu cheguei para minha avó, eu tinha que convencer minha avó rápido, antes da Tamires, enquanto ela tomava banho, eu tinha que voltar, ninguém podia ver a Tamires. Aí eu tinha assim, eu tinha que convencer minha avó a me dar 3 ou 4 adiantamento dessas coisas. Inclusive, eu não sabia se ela tinha. É a única pessoa no mundo que poderia ter dinheiro e eu confiar. Bom, ela hesitou, resumindo. Eu só falei para ela, vó, a senhora confia em mim. A gente acredita um no outro, mas eu estava quase tremendo, então eu falava para ela assim, ó, a senhora tem que confiar em mim, é muito importante o que eu vou fazer. Porque a minha avó, de pronto, ela me deu o primeiro. Mas eu falei, vó, você não está entendendo, precisa do Natal, e se a senhora, por favor, a Páscoa do ano que vem também. Aí minha avó falou, não existe. Aí eu tive que começar assim, vó, eu não tenho mais ninguém para pedir o dinheiro. Então, eu tinha que repetir toda hora, a gente confia muito no outro, eu não minto para a senhora, é que eu só não posso contar o que é, mas é muito importante. Aí, a minha avó, vendo que eu estava com a pressão baixa, a minha avó falou, espera aqui, e me trouxe dinheiro sem pacote, sabe, cara? Aí, assim, eu, para mim, hoje, eu acho a coisa mais linda do mundo que aconteceu. A minha avó me deu um dinheiro, aí quase desmaiei mesmo, assim. Ela me deu o equivalente a... outros R$50. Eu tava pensando que ia ser tudo de pouquinho em pouquinho. E ela me deu aquele dinheiro, que era aquela grana, que não tava em papel, como eu disse, e falou para mim assim, Deus te abençoe.
Com o dinheiro em mãos, o Marco voou para casa. Quando ele chegou e abriu a porta do quarto, a Tamira estava deitada na cama dele, do jeito que ele tinha falado. O pai tava assistindo o jornal, a mãe a novela, e os irmãos pequenos brincando em outro quarto. Tava tudo tranquilo, só que o Marco tava a milhão.
Só que enquanto eu trouxe a janta minha e dela, eu não consegui jantar, de nível, de adrenalina. Aí ela falava, come comigo, e aí ela foi comendo devagar, eu fiquei com o meu prato no chão, falei pra ela, eu já como, e olhando pra ela. Aí a gente deitou os dois juntos, eu botei um som bem baixinho, sempre ficou com um somzinho e tal, que era um comportamento meu. Eu ficava em casa com esse comportamento. E a gente escutando, tchan, 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 a abertura do jornal, tudo assim. Aquilo para mim, a novela demorou 12 horas para mim. Assim, eu queria. Aí a hora que eu cheguei para ela e falei, parou tudo. Eu vou ter que ir na cozinha, pegar o despertador. Era um despertador igualzinho quando vocês veem que solta aquele disparo de bombeiro. E aí eu falei para ela, eu vou buscar o despertador e vou pôr entre as almofadas para a gente não perder a hora.
E foi exatamente isso que ele fez. Ele colocou o despertador para tocar antes do primeiro raio de sol e se deitou no pé da porta, enquanto a Tamires dormia na cama dele. A ansiedade não deixava ele pregar o olho. Até que uma hora, ele deu uma piscada.
Foi assim que eu tive a sensação, que eu não dormi um segundo. Aí eu levantei, porque não tinha regulador de som, velho. Aquilo lá era bombeiro, pegou fogo em algum lugar. Aí eu apaguei aquilo. Voltei para a cozinha, ajustando o relógio para o meu pai acordar. Peguei pão, 2 pães do saquinho, peguei 2 bananas, voltei e saí pela porta da frente com ela. A gente andou, os cachorros tudo gritando, porque era muito cedo. os cachorros batiam nos portões, portão, tudo vazado. Você viu o cachorro, até os que me conheciam achou loucura. E a gente andando, de repente ela começou a comer. Eu não lembro do gosto de nada. Eu lembro que eu dei um pedaço de um pão pro cachorro, porque ele quase pulou o muro. E eu, assim, vim com ela pela mão, andando mais rápido que ela, então ela vinha meio que parecida, arrastada. A gente andou do bairro que eu moro até lá, 1,5 km.
Até que eles chegaram na antiga estação, que hoje já não existe mais. O Marco foi como uma flecha em direção ao guichê, enquanto a Tamires se apoiou em uma pilastra e ficou observando a distância.
Intuitivamente, a gente se separou. Não tinha por que ela não ir comigo até o guichê.
Depois de quase comprar passagem para Cuiabá ao invés de Corumbá, o Marco conseguiu o bilhete certo.
Eu peguei, agradeci e fui para a plataforma. E fiquei afastado dela. Eu entreguei para ela a passagem e fiquei afastado dela. E aí eu falei, cagou. Cadê a comida dela? Um pão e uma banana nós já comemos. Aí eu olhei para lá, olhei para cá, pessoa vendendo bala, não sei o que, tudo. Eu vi um rapaz com umas maçãs, que na época eram maçãs gigantes, bem vermelha, tipo de história, da Branca de Neve. Eu cheguei pro rapaz e falei para ele assim, quanto custa? E aí ele falou o preço, por exemplo, R$5. Aí eu tirei as moedas do bolso, eu tinha R$4,25, vamos supor. Aí eu contei, ele me ajudou e ele falou, e eu falei, ele viu minha angústia de eu procurar mais, porque eu não tinha mais dinheiro. E ele falou, pode ficar com a maçã. Eu corri, ela já tinha entrado no trem, e eu tinha visto que ela espiou para mim da janela que ela sentou. Eu vi, ela tá naquela janela. Aí eu corri, levantei a maçã para ela, ela pegou a maçã e eu voltei correndo para onde eu tava. E fiquei olhando. Aí começou, as badaladas que tinha. É tipo Cinderela mesmo, porque batia o negócio, parece de filme. Fazia pém, aí deu 6 badaladas. Aí veio o apito comprido que o chefe dava da estação. Ele sempre dava apito mais curto. Aí quando ele dava aquele bem comprido, aí você escutava. Tchum, foi embora.
Tinha algo entre eles que não precisava virar palavra. É como se eles tivessem feito um pacto sem apertar as mãos. Tava ali. E os dois sabiam.
E eu acho curioso que eles aceitaram que a relação deles podia sim terminar ali. Ninguém foi atrás pedir um endereço, um nome para buscar numa lista telefônica, absolutamente nada. Foram menos de 24 horas, poucas palavras e um dia que mudou não só a história da Tamires, como também mudou a história do Marco para sempre.
É quase um filme mudo, com a expressão dela, que até hoje é 3D para mim, com o cheiro dela. Nunca. A única coisa que aconteceu foi que conforme o trem correu, o cabelinho dela ficou voando uma parte. Ela estava sentada. Então eu vejo o cabelinho dela que deu tchau para mim. Assim. Mas eu não pensei em nada disso consciente. Ficou dentro de um espectro de sensação. A gente não olhava um para o outro, não teve despedida, tchau, beijo. Como nós vamos fazer? Vamos escrever carta? Leva meu endereço? Não teve nada. Era assim, você tem que ir para sua irmã e sua menor e sua mãe, de volta, acabou.
Quem apresentou a história do Marco pra gente foi uma grande amiga e apoiadora do projeto, a Manu Quinalha. E ela também vai produzir um curta-metragem ficcional contando toda essa história. Quando ele tiver produzido e prestes a ser exibido, a gente vem aqui e volta a divulgar pra vocês. Mas quando ela contou, eu falei, amiga, pelo amor de Deus, me passa o contato do seu padrinho agora. E o Marco, ele tem uma aura tão diferente. Eu acho que a única palavra que consigo colocar aqui para explicar quem é o Marco, que já começa a partir do contato, né, com ele, para pedir para ele contar essa história para gente, que virou, inclusive, coluna da Cláudia. A gente publicou recentemente nas redes e também saiu na revista de dezembro, na revista Cláudia. O contato com ele não era pelo WhatsApp. Ele não tem WhatsApp. Ele não tem redes sociais. A gente conversou com ele por e-mail. E depois a gente falou com ele por mais de uma hora, porque ele foi contando a história dele da Tamires, mas um milhão de outras histórias que cruzavam essa história principal. E foi uma coisa muito catártica, assim, conversar com ele, ouvir a história dele, tanto é que deu um fôlego pra gente ir atrás de outras histórias ali de Bauru, que estão... tem a ver com essa linha de trem que já não existe mais e que cortava todo o sudoeste brasileiro. Enfim, foi muito maluco conhecer toda essa história e como tudo aconteceu em, sei lá, 12 horas no máximo, e eles não se falaram, e 50 anos depois que tudo aconteceu, o Marco não sabe se a Tamires, e é um nome que ele inventou porque ele não lembra nem do nome dela por conta da adrenalina ali do momento, e outro, né, 50 anos se passaram dessa história, ele não sabe se a Tamires está viva, se ela conseguiu chegar a Corumbá, se ela foi pega por esse Genaro, enfim, é tantos esses, mas que não diminuem a hombridade dele de ter, sei lá, deixado de realizar um sonho adolescente, né, da década de 70 ali, pelo menos, um sonho de ir pro bordel, perder a virgindade, pra ajudar alguém que claramente estava sendo oprimida e coagida a fazer coisas que não queria. Então, assim, essa história realmente tinha que virar um filme. Parabéns, viu, Manu, por conseguir realmente produzir esse filme. Porque é catártico, assim, ouvir toda essa história e recontá-la aqui para vocês em formato de podcast. A gente não poderia não contar essa história. É uma história que mexeu muito com a gente, né, Ale?
Essa é daquelas histórias que nos faz pensar o quanto a gente cria várias programações para a vida, mas quando a gente está atento ao que pode acontecer, a gente pode correr para um outro caminho. A última coisa que o Marco tinha pensado quando entrou naquele Fusca foi que ele terminaria ajudando uma pessoa. E quando as pessoas não nos pedem ajuda e a gente ignora, né? Quando a gente sai na rua. Ela nem pediu ajuda pro Marco, né? O Marco viu uma pessoa chorando e entendeu que ali ele poderia fazer algo por ela. Ele sacou que ele tinha uma oportunidade de ajudar alguém e fez o que estava ao alcance dele. E aí esse alcance é muito além do que a gente pode imaginar. Porque tem horas que a gente acha que ajudar alguém é tirar uma moeda do bolso. Ir lá e comprar um lanche na esquina. Às vezes nem isso a gente faz, né? Às vezes até isso a gente nega e fica, ah, não.
E julga cada a pessoa que tá pedindo.
É, fica assim, é cada um que busque o seu. Que eu fico assim, sempre... É uma sensação de individualidade que eu não consigo entender. Que momento que a gente se perdeu a esse ponto. Mas essa ajuda do Marco vai muito além, né? Ele dedica horas ali, ele cria um plano. E ele sabe que ele tava fazendo isso por ela. E ele sacou esse chamado, ele abraçou esse chamado. E mesmo sem saber o desfecho dessa história, ele teve a oportunidade de conhecer alguém que vai ficar marcado pra ele e também vai ficar marcado pra ela. Eu sempre acho que a coisa mais valiosa que existe na vida são as relações que a gente cria. E não são só as relações que duram meses, anos ou a nossa vida inteira, né? Nossos melhores amigos, nossos familiares. Tem essas relações pequenas do dia a dia que têm muito valor. Existem também essas relações que parecem curtas, que parecem frágeis por conta do tempo. Parece que uma relação é menos importante se ela dura menos tempo. Mas que também acontecem e são extremamente importantes. Eu acho que o Marco leva a Tamires para a vida dele. E onde quer que ela esteja hoje, como quer que esteja a vida dela hoje, ela com certeza também leva esse episódio dentro da história dela.
E a gente espera muito que você tenha curtido essa história, embarcado nessa viagem no tempo também, né? 50 anos que aconteceu toda essa história, ela tá sendo contada agora. Vai virar um filme, virou coluna na revista, tá agora é um podcast aqui. A gente espera muito que vocês tenham curtido. E quem sabe a gente um dia não possa encontrar a Tamires. Já pensou? Seria um sonho muito grande, né, Ale? Encontrar essa mulher hoje e ela contar o olhar dela, a visão dela, se as coisas mudaram. Eu espero, do fundo do meu coração, que ela tenha chegado em Corumbá e tenha encontrado a família e vivido uma vida em paz, né? Porque, enfim, o que aconteceu com ela é muito grave. O que aconteceu antes dela conhecer o Marco. Mas é isso. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais uma história inspiradora, emocionante. e que abre nossos olhos aí para pautas que são muito importantes e que a gente às vezes não pega de primeira.
Mas você não precisa esperar até terça-feira que vem, não, tá? Entra no nosso site, historiasdeterapia.com. Você pode ouvir todas as histórias de podcast que a gente já contou e também assistir todas as histórias em vídeo. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Um beijo grande, cuidem-se bem e lavem louça.
Tchau!
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem o roteiro escrito por Luigi Madormo e a edição é do Felipe Dantas. Eu sou a Gabriela Fonseca e sou uma apoiadora do Terapia na Orelo.